num quadro de incentivos para o associativismo juvenil. Nós deveríamos, sim, era ajudar a integrar os jovens nas associações já existentes e não distribuir dinheiro dos contribuintes por associações, caso escolhidas a dedos, para fazerem festa de verão por quem quer festas que as pague. Mas sim utilizar essas verbas para o ensino do português e da cultura portuguesa. Mas o que está a ser feito é incentivar certas associações a serem partidárias, o que destrói o verdadeiro associativismo cultural da diáspora. Chegámos ao ponto em que o Governo está a formar dirigentes das associações da diáspora para melhor as controlar, o que já está a provocar a desvinculação de centenas de imigrantes de várias associações. As associações portuguesas nasceram sem interferência dos governos, deixem as associações em paz, pois nunca vocês, governo, vão conseguir controlar as associações dos imigrantes com incentivos financeiros que lhes estão a dar e a querer fazer. O que vocês querem é tornar estas em agências partidárias e que depende de qualquer governo, que estão sim a fraturar o mundo associativo, criando parasitas subvencionados com dinheiro dos contribuintes. Senhor Secretário de Estado, não está cá e devia ouvir. Para quando vai acabar com a dupla tributação dos imigrantes residentes na Suíça? Para quando vai acabar com o imposto dos não residentes? Que a hipocrisia, ainda aqui há bocado, do deputado Paulo Pisco, veio dizer que o imposto RNH é uma vergonha. E quando foi o PS, no mês de dezembro, que voltou a repor este imposto aos imigrantes na Suíça? Eu aprendi uma canção do PS e do PST que dura 50 anos. A minha tia é padeira. São como os gafanhotos, comem tudo o que os outros produzem, mas não produzem nada daquilo que comem. Não se fala ou não querem falar na representatividade do círculo da imigração, que só tem 4 deputados. Até quando é que isto vai durar? Eu sei como resolver o problema. Isto é que os imigrantes deixem de enviar as suas economias para Portugal e comecem a votar no partido que os representa, que é o Chega. E por isso mesmo, os imigrantes que nos estão a ouvir sabem em quem votar, porque aquilo a que assistimos aqui hoje não passa mais de um festival folclórico habitual desde há 50 anos, que toda a esquerda do Partido Comunista, o PS, fizeram até à data. Isto é sempre a mesma música e nós, imigrantes, dizemos chega de palha porque somos nós que pagamos a fatura, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma intervenção. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e uma saudação em particular ao PSD pelo tema que nos traz a debate. Porque efetivamente estamos a falar de um tema da maior relevância e aproveito para cumprimentar não só as comunidades consulares, mas também as comunidades portuguesas na diáspora. Há algumas temáticas que, no entanto, ficam de fora deste debate e das propostas que o PSD trouxe, uma vez que não permitiu também que as demais forças políticas, como o PAN, que já apresentaram iniciativas nesta matéria, pudessem também fazer aqui arrastamentos. Congratulo pela iniciativa de cidadania das mulheres portuguesas no estrangeiro, parece-me da maior relevância que se possa combater o fosso da desigualdade no estrangeiro, mas no que diz respeito à participação em atos eleitorais, parece-nos que o não termos aqui consagrado o voto antecipado, uma iniciativa que o PAN já trouxe noutras legislaturas, não termos também uma maior capacidade como aquela que também já aqui foi debatida na legislatura passada, para fazermos protocolos com outros Estados-membros da União Europeia, para podermos aproximar o lugar de votação das pessoas, como acontece noutros Estados-membros em que se pode votar, seja no CTT, seja noutro tipo de estabelecimentos, garantindo assim uma maior proximidade e sim também permitiria diminuir as assimetrias que existem, quer de custos, quer também de deslocação, que sabemos que os portugueses na diáspora estão a sofrer e pergunto se em especialidades estarão disponíveis para colmatar aquilo que agora não foi possível pelo que os outros.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Regina Bastos, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Agradeço as saudações a este pacote que valoriza as nossas comunidades e, em particular, a saudação que foi feita ao reforço da cidadania das mulheres nas nossas comunidades. Não há sociedade justa, nem progressiva, muito menos humanista, se não existir igualdade entre homens e mulheres. Não existem políticas públicas dignas se forem indiferentes à desigualdade de oportunidades entre homens ou mulheres, ou até no limite, as cultivarem. A nossa tradição no PSD, a nível parlamentar e no plano governativo, tem feito das políticas de igualdade uma prioridade. O projeto de resolução 620, que hoje debatemos, é a expressão disso mesmo. Por isso, condenamos sem reservas todas as práticas que discriminam, que minorizam ou violentam as mulheres, estejam estas em território nacional ou estrangeiro. E o contrário também é verdadeiro. Não toleramos práticas de misoginia, maus-tratos físicos ou psicológicos de mulheres estrangeiras que são vítimas de práticas inaceitáveis e intoleráveis. Para nós, os direitos das mulheres não têm geografia. Quero aqui referir-me à luta contra a mutilação genital feminina, que no dia de ontem foi assinalado e que muito oportunamente fica marcado pela apresentação por este grupo parlamentar do projeto de resolução número 647. A igualdade de oportunidades e o reforço da cidadania das mulheres, neste ângulo que agora destacamos, enquanto cidadãs residentes no estrangeiro, exige vigilância e apoio. A participação das mulheres na vida pública, política e associativa, no contexto das nossas comunidades e diáspora, pode e deve ser exercida. E não se diga, de forma simplista, que esta participação passa pela vontade delas, porque sabemos a resposta, passa seguramente. Mas para ser efetiva e consequente, essa participação passa pelos apoios de todos. Homens, mulheres, família, núcleos associativos, passando pelos políticos e dirigentes privados e públicos. Nos últimos anos, jovens mulheres licenciadas tiveram de sair do nosso país por não terem cá projetos de vida gratificantes. Essas mulheres terão, nos países de acolhimento, uma sensibilidade acrescida para a participação cívica e política, estamos certos disso. A nossa democracia tem mulheres que lhe influenciaram a conciliação das várias facetas das suas vidas para que fosse mais possível o exercício de cidadania. As importantes etapas que foram ganhas devem ser saudadas. Saudamos as pessoas que têm marcado este percurso. Lembramos Maria Velho da Costa, que nos deixou esta semana, Natália Correia, ambas referências na poesia e na afirmação dos direitos da mulher portuguesa cá dentro e no mundo. Temos a certeza que o Governo da AD está sempre atento às pessoas e está vigilante e atuante no reforço da cidadania das mulheres nas nossas comunidades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, tem a palavra para uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, como já disse, reitero, entendemos que estas preocupações que são trazidas a debate são muito importantes e por isso saudamos o PSD pelo agendamento deste debate. Sabemos bem que todas e todos temos relações com imigrantes, seja por experiência própria, seja pelas famílias, seja por amigos, é parte da história intrínseca da comunidade portuguesa e da sociedade portuguesa. E por isso sabemos também que um cidadão e uma cidadã portuguesa não deixam de o ser por viver fora do país. É neste sentido que o Estado português tem a obrigação de proteger estes imigrantes no exercício dos seus direitos e esses direitos vão muito para além do direito ao voto. Já tivemos a oportunidade de questionar, mas de facto vão muito para além do direito ao voto. É aliás da Constituição que devem estar protegidos nos seus direitos sociais e garantidos os seus benefícios sociais. E por isso, acompanhando as preocupações que aqui são trazidas, não podemos deixar de ter duas outras que não são referidas, mas que devemos também trazer a debate. Por um lado, é referida a necessidade de melhorar a proteção diplomática e consular, e sabemos sim que os serviços consulares têm de ser reforçados, no entanto, da parte do Governo e do PSD não há grande novidade. Aliás, muda ao trimestre e o PSD saúda a contratação dos mesmos 50 funcionários consulares. Já sabemos que os serviços consulares estão sobrecarregados, seja nos países onde as nossas comunidades têm maior presença, na Europa, na América ou em África, seja nos países onde têm aumentado os requerimentos de vistos de residência para Portugal. E nesse sentido, o Governo, com a política irresponsável de acabar com a manifestação de interesse, não tem feito outra coisa senão agravar essa sobrecarga. Os imigrantes portugueses conhecem bem as dificuldades. São os horários reduzidos e a ausência de resposta às perguntas e aos pedidos que são feitos. E, portanto, melhorar os serviços consulares é, de facto, uma urgência, mas não se melhora apenas com 50 funcionários que são referidos para todas as necessidades. E é preciso também melhorar as condições de trabalho e é preciso também melhorar as condições em termos de salários dos funcionários consulares. Por isso, as propostas que são trazidas aqui, que têm sido trazidas, são claramente insuficientes. Mas há também uma outra preocupação e que tem a ver com o reforço e o alargamento dos direitos existentes e dos direitos que têm que ser consolidados. E neste contexto é incompreensível o caminho iniciado no governo anterior e que agora é reforçado pelo governo do PSD e do CDS ao eliminar os imigrantes portugueses das listagens do Serviço Nacional de Saúde. O plano de emergência prevê a atualização das listagens, reformulando a atribuição de médicos de família, nomeadamente a cidadãos não residentes. O PSD, que anteriormente tinha criticado o PS sobre a colocação dos portugueses residentes no estrangeiro no registro inativo, faz melhor, coloca mais de 50 mil portugueses numa lista paralela. E, portanto, proteger os portugueses que residem no estrangeiro é mantê-los também no Serviço Nacional de Saúde. Sabemos bem de quantos portugueses e portuguesas residem no estrangeiro e tantas vezes dependem desses serviços quando vêm a Portugal, por exemplo, com situações de doenças crónicas. Eliminá-los é seguramente não responder ao cumprimento dos seus direitos sociais. E por isso, se acompanhamos as intenções aqui expressas nas propostas de resolução, não deixam de ser intenções, não deixam de ser propostas. E eu, o PSD, quer realmente concretizar algumas destas propostas, ou o que fica do primeiro ano de governação é, de facto, o apagamento dos imigrantes no acesso à saúde em Portugal e a sobrecarga ainda maior nos serviços consulares.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começar por dizer que o debate é tão importante que o PS, ao mesmo tempo que lamenta a ausência do Governo, se faz representar neste debate tão importante sem a presença do Secretário-Geral e nem a líder parlamentar. E por isso, em termos de ausências, estamos falados. O que estamos a discutir hoje, senhores deputados, senhoras e senhores deputados, em matéria eleitoral, é a possibilidade de mais de 1,5 milhões de portugueses que vivem na diáspora poderem votar de uma forma mais expressiva. Nós não nos podemos conformar com participações de 1% e 2% em alguns atos eleitorais. E relativamente às propostas que são hoje apresentadas pelo PSD, estamos a falar de dois projetos distintos. Um que tem a ver com o voto em mobilidade, outro que tem a ver com o voto eletrónico. Quanto ao primeiro, o voto em mobilidade, esta modalidade já está prevista na lei portuguesa, já foi testada e foi testada com bons resultados. E por isso, naturalmente, que o CDS apoia esta resolução e apoia a extensão do voto em mobilidade no estrangeiro. Relativamente ao segundo projeto, ao voto eletrónico, estamos a falar de uma realidade completamente nova, que nunca foi testada em Portugal e, aliás, foi pouco testada nos outros países, no estrangeiro. E por esse motivo, se por um lado o voto eletrónico poderia, de facto, aumentar a participação eleitoral dos nossos imigrantes, por outro lado, temos que admitir, levanta um conjunto de questões muito sérias em termos de segurança, em termos de fiabilidade e mesmo questões jurídicas e constitucionais. Não é por acaso que esta modalidade de voto já foi introduzida em alguns países, como aliás já foi referido, designadamente na Suíça, no Canadá, em França, na Noruega, para depois, imediatamente a seguir, ter sido abandonada por não garantir a segurança nos processos eleitorais. Acresce que não podemos esquecer algumas questões de natureza jurídico-constitucional. A Constituição da República Portuguesa afirma expressamente que nas eleições presidenciais o voto no território nacional tem que ser um voto presencial. O que significa que, se esta modalidade viesse alguma vez a ser implementada, nunca poderia ser aplicada nestas eleições.